Mais de 430 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família tiveram aumento de renda no ano passado. Desse total, mais da metade saiu da pobreza e deixou de receber o benefício.
Municípios brasileiros estão recebendo investimentos de mais de 4 bilhões e meio de reais do governo federal para reformar ou ampliar as instalações que prestam atendimento médico à população.
66 milhões e meio de reais vão ser destinados para ações de monitoramento e fiscalização ambiental em terras indígenas na Amazônia.
Famílias atingidas por tornado em Xanxerê, em Santa Catarina, recebem apoio do governo federal.
Quarta-feira, 22 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
436.200 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família tiveram aumento de renda no ano passado.
De acordo com a revisão cadastral de 2014, mais da metade desse total saiu da pobreza e deixou de receber o benefício. Foram 238.500 famílias.
A repórter Carolina Becker tem mais informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Segundo os dados dessa revisão, as outras 197 mil famílias que informaram aumento de renda tiveram ganhos acima da faixa de extrema pobreza e agora devem receber um valor menor do Bolsa Família. Para a revisão cadastral, que é feita todos os anos, são convocados os beneficiários que não atualizam os dados no cadastro único há mais de 2 anos. É uma forma de garantir que o benefício seja pago para quem realmente precisa. A atualização de 2014 teve a maior participação histórica de beneficiários. Foram mais de 1 milhão de famílias. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, comenta o avanço.
Nós temos 17 milhões de crianças que estão em sala de aula, nós temos 9 milhões de famílias acompanhadas pela saúde, nós temos as famílias melhorando de renda, como nós vimos nessa atual revisão cadastral, 436 mil famílias foram até a prefeitura para dizer, eu melhorei de renda. E uma parte delas saiu do Bolsa Família por livre declaração. Então, acho que a gente continua avançando e tem melhorado muito.
É, e as escolas têm até o próximo dia 29 de abril para informar a frequência dos alunos beneficiários do Bolsa Família no sistema de presença do Ministério da Educação. Os dados são referentes ao primeiro período do ano letivo de 2015 e começaram a ser registrados no dia 1º de abril. O repasse das informações é feito pelas secretarias municipais de educação e o monitoramento pelos gestores do Bolsa Família. Manter crianças e jovens na escola é um dos compromissos assumidos pelas famílias para participar do Bolsa Família. Ao vivo, Carolina Becker.
E é sempre bom lembrar que para receber o Bolsa Família é preciso cumprir alguns compromissos, como acompanhar de perto a saúde e a alimentação das crianças.
O acompanhamento já mostra resultados. Caiu pela metade o número de crianças de até 5 anos com deficiência nutricional crônica.
E a altura média das crianças do Bolsa Família aumentou.
A lista de comidas preferidas do Alberto Santana de Matos, de 4 anos, é longa.
Arroz, feijão, carne. Meu prato favorito é manteiga e batata frita.
O menino também não abre mão das frutas. Em casa, ele gosta de ver desenhos e de brincar de bola. Na escola, adora quando chega a hora da merenda. Alberto é uma das crianças beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Entre os compromissos assumidos pela mãe dele para receber o auxílio, está manter o garoto na escola. No local, além de aprender a ler e a escrever, ele faz pelo menos 2 refeições. De 6 em 6 meses, a mãe, a cozinheira Maria Giovanni de Santana, leva Alberto ao posto de saúde, um outro compromisso para continuar recebendo o Bolsa Família. O cartão de vacinas está em dia e os 23 quilos distribuídos em 1,10 m de altura mostram a Maria que o filho cresce forte e saudável.
Ele está bem, o peso dele, a altura, está normal. Sempre tem as coisas para ele na hora certa, nunca faltou. Sempre as coisas que ele gosta, né? Põe na geladeira para ele. Então é uma coisa que eu conto todo mês, que eu tenho ali para ele.
Maria Giovanni também é atendida quando leva o garoto ao posto. Além dela e do menino, outras 9 milhões e 100 mil famílias que participam do Bolsa Família tiveram a saúde acompanhada no ano passado. Com a prevenção, os resultados já podem ser percebidos. De acordo com estudo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, caiu pela metade o percentual de crianças com idade entre 0 e 5 anos com deficiência nutricional crônica. Outro impacto sentido em quem recebe o Bolsa Família é na altura média. Tanto os meninos quanto as meninas estão maiores. Um outro relatório, esse do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, mostrou que o Bolsa Família também contribuiu para a redução da mortalidade infantil no Brasil. A diretora substituta do Departamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social, Juliana Gatti, comemora os resultados.
A gente tem alguns estudos que mostram queda de 19% na mortalidade infantil, né, para crianças até 5 anos, em localidades onde tem maior cobertura do programa Bolsa Família e também, né, de saúde.
Os beneficiários do programa Bolsa Família devem levar as crianças ao posto de saúde de 6 em 6 meses até os 7 anos de idade. Aos 12 anos, as meninas devem voltar a fazer o acompanhamento. No posto de saúde, eles são pesados e medidos. O cartão de vacinas também é conferido. Reportagem Luana Karen.
Voz do Brasil.
Investimentos na saúde básica para prevenir doenças graves e evitar gastos com serviços complexos e internações hospitalares no SUS.
O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, voltado para a saúde pública, já investiu cerca de 4 bilhões e 700 mil reais em unidades básicas de saúde, as UBSs, e unidades de pronto atendimento, as UPAs.
Isso, 4 bilhões e 700 milhões de reais. A maior parte das unidades já está em obras ou foram concluídas.
As UBS são locais para atendimento básico. Os procedimentos são mais simples, como curativos e consultas. Já as UPAs funcionam 24 horas e podem resolver emergências como pressão alta, fraturas e derrame, já que possuem estrutura maior, com raio-x e leitos, por exemplo. Os dois serviços são financiados pelo governo federal. Santo André, cidade de São Paulo, recebeu 31 milhões de reais para atenção básica de saúde só no ano passado. A unidade básica do bairro Centreville usou 505 mil reais para reforma e ampliação. Ela atende uma média de 8.500 pessoas por mês. A diretora da Rede de Atenção Básica de Santo André, Noêmia Conceição Gil, destaca que o atendimento no setor pode resolver 80% dos problemas de saúde da população.
A rede básica, ela está instalada próxima da residência do paciente, então o vínculo que o paciente tem com os funcionários, com o médico que atende, é sempre muito maior, por isso que o investimento na rede básica é uma coisa mais preventiva, entendeu? Você vai tratar o hipertenso aqui, é mais fácil, quem tem vínculo com o paciente, convencê-lo a fazer dieta, a praticar exercício físico.
Os investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento na reforma e ampliação de unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento em todo o país somam mais de 4 bilhões e meio de reais. Dos mais de 14 mil projetos de UBS, 92% já estão concluídos ou em construção. E dos quase 500 projetos de UPA, 76% já foram entregues ou estão em fase de obras. O governo federal repassa o dinheiro aos estados e municípios, que ficam responsáveis pela execução dos projetos. O secretário municipal de saúde de Santo André, Homero Nepomuceno Duarte, afirma que a parceria com o governo federal é importante para melhorar o sistema na cidade.
É importante dizer que não existe só investimento na área física, mas também o apoio do governo federal com a contratação de agentes comunitários, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agora na segunda fase do programa Mais Médicos, com a vinda de mais profissionais médicos para que a gente possa ampliar a estratégia de saúde da família. família.
O aposentado José Henrique de Oliveira utiliza o Serviço Público de Saúde em Santo André e aprova a reforma e ampliação na unidade do bairro Centreville.
A pessoa se sente melhor também dentro de um lugar que você vê que está tudo limpo, tudo arrumado e funcionando com os médicos e as enfermeiras, atendentes também.
Em 2002, o governo federal destinava 3 bilhões de reais à atenção básica de saúde. Ano passado, o investimento alcançou 20 bilhões. O número de UBS também cresce a cada ano. Em 2010, eram quase 33 mil unidades. Hoje, são mais de 40 mil. Reportagem Leonardo Meira.
7:11.
Anunciado hoje o resultado da chamada pública do Fundo Amazônia, que vai financiar ações de monitoramento e fiscalização ambiental em terras indígenas na Amazônia.
A repórter Isabela Azevedo tem mais informações ao vivo. Boa noite, Isabela.
Olá, Cátia. Boa noite a você, boa noite a todos. Os recursos vão ser distribuídos em ações em 40 terras indígenas, o que equivale a cerca de 44% do território indígena da Amazônia. Mais de 96 mil pessoas de 73 povos vão ser beneficiadas. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, explica como vai ser aplicado o dinheiro.
Tem por objetivo exatamente adotar planos de gestão ambiental nos territórios indígenas para evitar queimadas, trabalhar com os índios para que eles possam monitorar, fazer monitoramento, denúncias de desmatamento, de invasão, segurança das terras indígenas, para que possa ter uma ação articulada com os órgãos de fiscalização, evitando com isso o desmatamento.
A ministra Isabela Teixeira lembrou que, além dos 66 milhões e meio de reais desta última chamada pública, outros 88 milhões de reais já foram destinados pelo Fundo Amazônia a projetos em terras indígenas. Algumas dessas ações vão ser executadas pelos próprios índios. Lembrando, Kátia, que o Fundo Nacional da Amazônia é gerido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. Ao vivo, Isabela Azevedo.
As cidades de Xanxerê, Ponte Serrada e Passos Maia, no oeste de Santa Catarina, foram atingidas na segunda-feira, dia 20, por tornados.
Até o momento, a Defesa Civil contabiliza 2 mortes. Estima-se que 500 casas foram atingidas e mais de 1.000 pessoas estejam desabrigadas.
O Ministério da Integração Nacional mobilizou 200 homens do Exército para ajudar na remoção dos escombros, na limpeza da cidade e distribuindo kits de higiene e alimentação, como explica o ministro Gilberto Ochoa, da Integração Nacional, que visitou os municípios atingidos em Santa Catarina.
Hoje, as ações do Exército, elas estão em 2 frentes importantes. Primeira, da elaboração dos kits humanitários, com cesta básica, água potável, colchões, kits de limpeza e de higiene, e que o próprio Exército já estava distribuindo esses kits para as famílias atingidas nas 2 cidades. E o segundo apoio do Exército, que é fundamental lá, juntamente com a Defesa Civil Estadual e com as prefeituras, é a desobstrução das ruas e da própria cidade, de uma maneira geral, da área atingida, retirando os escombros, os entulhos, árvores, muita casa destruída. Então é fazer essa limpeza, os 200 homens estão voltados para esse apoio nesse primeiro momento para tentar ajudar a restabelecer a funcionalidade das cidades.
E o Ministério da Integração Nacional vai reconhecer estado de calamidade pública em Xanxerê e situação de emergência em Ponte Serrada.
Segundo o Ministério da Integração Nacional, as portarias serão publicadas amanhã no Diário Oficial da União.
E o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, anunciou um mutirão de documentação para atender as vítimas do tornado nos municípios catarinenses. Manuel Dias visitou as áreas atingidas junto com o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ochoa.
Um grupo de funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego deve chegar à cidade a partir de amanhã para atender os trabalhadores, principalmente na obtenção de novas carteiras de trabalho.
E o Ministério do Trabalho também garantiu a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para as famílias atingidas.
O Orçamento Geral da União deste ano foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
É no orçamento que o governo define as prioridades e as metas que devem ser atingidas no ano. O repórter Paulo La Sálvia traz os detalhes.
Para este ano, o orçamento é de quase 3 trilhões de reais. Com impostos, o governo federal estima arrecadar cerca de 40% desse valor. Os ministérios com maiores receitas para 2015 são Previdência Social, com 450 bilhões de reais, seguida pela Saúde, com 121 bilhões de reais, e a Educação, com 103 bilhões de reais. Já os investimentos das empresas estatais estão previstos em 105 bilhões de reais. No orçamento estão todas as receitas que vão ser arrecadadas, por exemplo, com impostos, e todas as despesas, como em escolas, hospitais, estradas, programas e projetos sociais, além do pagamento de salários, aposentadorias e pensões.
Voz do Brasil.
E hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que a lei que regulamenta o contrato e a prestação de serviço a terceiros não vai aumentar impostos, e sim garantir mais segurança às empresas e ao trabalhador.
A lei está no Congresso Nacional aguardando votação.
O ministro Joaquim Levy disse que o governo não trabalha com a proposta de aumento na carga tributária para as empresas e defendeu que o recolhimento da contribuição para o INSS passe a ser feito com base no faturamento das empresas em diferentes faixas.
E a proposta do governo é muito simples. Para empresas, no caso de terceirizadas, que tenham uma participação de mão de obra muito grande, você pagaria 11%. É uma boa indicação. Para empresas em que a participação da mão de obra no faturamento total da empresa que presta serviço é abaixo de 60%, você paga 5,5%. Com isso, todas as empresas estão atendidas, não vai ter aumento de carga tributária, mas a gente vai ter uma coisa que vai poder trazer crescimento se o trabalhador estiver protegido, se a gente estiver pensando realmente no longo prazo.
Nesta quarta-feira, o governo federal e lideranças dos caminhoneiros se reuniram em mais uma mesa de diálogo do transporte rodoviário de cargas.
No encontro, o governo apresentou um balanço das conquistas e garantiu a continuidade do diálogo permanente com o setor, como explica o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto.
Na reunião que fizemos hoje, quarta reunião de negociação com os representantes dos caminhoneiros, dos transportadores, nós fizemos um balanço de todas as conquistas que já estão asseguradas para os caminhoneiros a partir de iniciativas do governo e do Congresso. Sanção integral da lei dos caminhoneiros, hoje já está em vigor a isenção do pagamento de pedágio para o eixo suspenso quando os caminhões trafegam vazios. Já está em vigor uma tolerância para o peso por eixo de 10%, reivindicação dos caminhoneiros, o perdão das multas por excesso de peso dos últimos 2 anos, um conjunto de regulamentações, o tempo de direção, por exemplo, importante para os trabalhadores, os autônomos, os caminhoneiros, a carência de 12 meses quando do pagamento das parcelas financiadas no BNDES no ambiente do pró-caminhoneiros, já estamos totalmente em condições de assegurar essa renegociação, tão logo o Senado aprove ainda esta semana. Não só estas conquistas que mudam a vida do caminhoneiro, dos motoristas, modernizam o setor, mas estamos assegurando conquistas futuras numa mesa permanente de negociação liderada pelo Ministério do Transporte, a NTT, pelo governo, com representantes das categorias. Portanto, são conquistas muito importantes, já melhorando a vida do caminhoneiro, do motorista, de todo o setor. Para além disso, o governo apresentou uma tabela referencial de custo de frete, cumprindo assim o compromisso afirmado em fevereiro também. Todos os compromissos do governo estão sendo cumpridos integralmente. Esta tabela referencial de frete, dos custos, vai ajudar muito quando do processo de negociação entre toda a atividade de transporte de carga do nosso país. É uma tabela construída a partir de critérios técnicos, corretos, e vai ser uma grande referência para a definição dos preços de contratação dentro do setor.
7:19.
A presidenta da República da Coreia, Park Geun-hye, faz uma visita de Estado ao Brasil e se encontra com a presidenta Dilma Rousseff nesta sexta-feira, dia 24.
Está prevista a assinatura de pelo menos 9 acordos bilaterais em áreas como tecnologia da informação, saúde, pequenas e médias empresas e cultura.
A Coreia é o 7º maior parceiro comercial do Brasil e nós somos os maiores parceiros do país asiático na América Latina.
Ela é também um dos principais destinos do Ciências Sem Fronteiras. Mais de 100 empresas do país oferecem estágios para os bolsistas do programa, que já mandou quase 450 estudantes para lá.
E o Brasil também vai ao exterior para ampliar relações comerciais e diplomáticas. O vice-presidente Michel Temer foi à Espanha e firmou um acordo entre os países para que troquem experiências na área de recursos hídricos.
O secretário de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, Irani Ramos, explica como os dois países vão trabalhar juntos.
Inclui a parte de infraestrutura hídrica, da gente trabalhar planejamento, execução, pensar na questão de engenharia, trocar experiências, tanto na parte de infraestrutura hídrica, na parte de saneamento urbano, na parte de gestão de recursos hídricos geral e na parte de planejamento para seca.
Segundo o secretário, a Espanha também possui uma ampla parte do território com clima semiárido, semelhante ao de regiões brasileiras.
E o país espanhol se destaca no controle dos recursos hídricos, reuso de água em grandes áreas urbanas e no desenvolvimento de tecnologias para intensificar fontes de abastecimento, como os de desalinadores, que retiram o sal da água do mar para que fique própria para o uso.
Agricultoras familiares dos municípios paraibanos de Conde, Pitimbu, Pedras do Fogo e Itabaiana vão poder tirar de graça documentos como identidade, carteira de trabalho e CPF pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. O mutirão começou hoje e segue no estado até o dia 26 de abril.
Já no Maranhão, trabalhadoras rurais vão poder tirar os documentos de 24 a 26 de abril nas cidades de Buriti, Milagres do Maranhão e Santa Quitéria.
O mesmo mutirão vai também a Itaubal, no Amapá, entre os dias 23 e 30 desse mês.
Pelo programa também é possível obter a declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
A relação das comunidades atendidas pelos mutirões está na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet, www.mda.gov.br.
Até às 11 horas da manhã desta quarta-feira, mais de 14 milhões e 200 mil contribuintes já tinham entregue a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2015.
O prazo final de entrega termina no dia 30 de abril.
Contribuintes que perderem o prazo vão pagar multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido.
Para saber se deve fazer a declaração ou para baixar o programa do Imposto de Renda, acesse a página da Receita Federal na internet, www.receita.fazenda.gov.
Dúvidas, ligue no Receita Fone no 146.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 430 mil famílias atendidas pelo Bolsa Família tiveram aumento de renda no ano passado. Desse total, mais da metade saiu da pobreza e deixou de receber o benefício.
Municípios brasileiros estão recebendo investimentos de mais de 4 bilhões e meio de reais do governo federal para reformar ou ampliar as instalações que prestam atendimento médico à população.
66 milhões e meio de reais vão ser destinados para ações de monitoramento e fiscalização ambiental em terras indígenas na Amazônia.
Famílias atingidas por tornado em Xanxerê, Santa Catarina, recebem apoio do governo federal.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
A tecnologia ocupa papel central na vida do cidadão e no funcionamento das instituições. No entanto, o Brasil ocupa a posição 57 no ranking dos países mais avançados no uso da tecnologia da informação para transparência e prestação de serviços. Pensando na importância do tema, o Tribunal de Contas da União e o Governo Federal promovem o Seminário Internacional Brasil 100% Digital. O evento tem início amanhã e segue até a sexta-feira em Brasília. O presidente do TCU, ministro Haroldo Cedraz, explica a importância do tema.
O Brasil vem fazendo esse esforço e o TCU, através da sua área técnica, vem dando uma contribuição, não só buscando inovar nos seus métodos internos, mas também buscando levar a administração pública a se tornar cada vez mais transparente, cada vez mais 100% digital.
Para assistir às palestras ao vivo pela internet, acesse www.brasildigital.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.